Atenção cambada do Sub-7 para o top de 5 segundos. Oferecimento Cola Prova Sub-7. Seu cabaço em tudo. E manteiga Sub-7. Escorrega que é uma maravilha.
Vai ter programa hoje?
E aí, Chiquinho, vai deixar de fazer aula de Pilates? Vamos fazer o programa Sub-7 hoje?
Não acredito que você tá falando comigo sem calça, cara. Você não tem nem vergonha.
Faça um rádio pra mim. Você sabe o que é Sub-7?
O quê? Conta, vai. Eu sou muito curiosa. Você não pode fazer isso comigo.
Edito, você tá fazendo tudo isso pra não me falar o que significa. Deixa você.
Tá, Sub-7.
Então, mano, eu falei que eu não sei o que que é. O que que é?
Sub-7? Não faço ideia. Talvez 7, sub...
Sub-7 é onde você encontra de tudo.
Que chique, eu vou aparecer no Sub-7.
Rádio Sub-7, seu point na internet. Agora, começando programa Sub-7.
Ah, não ficou bom isso aí, deixa eu tentar de novo.
Programa Sub-7.
Tudo que você pode imaginar e nunca imaginou, você vai encontrar aqui na Rádio Sub-7. Por quê? Rádio Sub-7, o seu point na internet.
Rádio Sub-7, seu point na internet.
Sub-7.
Programa Sub-7, agora aqui na Rádio Zoom FM,
a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Muito bem, quem vos fala é ele, lindo, maravilhoso, estupendo, magnífico, cheiroso,
modesto,
modesto e humilde, Tércio Emo. E na minha frente ele, sim, pensando em mudar de ares, Chiquinho.
Sem gelo.
Foi o nosso no Sub King hoje.
Sem gelo.
E do outro lado ele, sim, já não está mais mancando, mas está aqui no programa e trouxe uma sub-beer pro Chiquinho, Bezerra.
Boa.
Sim, bem diferente. Na verdade, mancando estou. Só não tô com a botinha ortopédica.
Nossa, é bem...
Era pra tá.
Ah, bicho fresco.
Bem de viagem, né?
3 semanas a mais era pra... É pra manter. Mas eu chego em casa e coloco pra dormir.
Muito bem, amigos, começando mais uma edição aqui do programa Sub-7, com muita coisa bacana. Já estão preparando aí 2020 com muita coisa legal.
Tá chegando,
propaganda, tá chegando. Propaganda nova, quadros novos.
Quadros novos. Meu, vocês podem opinar, podem ajudar. Se vocês tiverem uma ideia, guardem pra vocês. Não, nossa, brincadeira, gente. Se tiver uma ideia de quadro, poxa, vocês poderiam fazer isso, poderiam estar... estamos abertos aí a
você pode fazer isso agora. É só mandar um WhatsApp pra gente com o DDD 11 94971 5505. Repita:
94971 5505.
Não esqueça, se estiver fora do estado de São Paulo, o DDD é 11. Na verdade, se estiver fora da grande São Paulo,
você, né, pode fazer o quê? Você pode mandar um áudio pra gente no WhatsApp.
Sim.
Dependendo do seu áudio, pode estar na nova
vinheta,
na,
né,
nova vinheta
de abertura, né,
de abertura de 2020.
Verdade.
Só, hein? Quanto mais bizarro que você falar,
eu pensei que você
maior.
Quanto mais bezerra.
Mais bezerra que você falar.
Bezerra, é.
Quanto mais bezerra, bizarro.
Bizarro,
é tudo igual.
Bezerra é tudo igual.
Tudo igual. Muito bem, amigos. Deixa eu ver uma coisinha aqui.
Show.
Tá pronto. Acabando o ano, né? Acabou já praticamente.
Gente, você tem noção que está acabando? Ó, falta menos de um mês pra acabar o ano e pra acabar a década.
Hã?
A década, é verdade, vai começar 2020.
2020.
Vai acabar a década.
É. Vai acabar a década.
É, mano.
Ou não.
Eu lembro que o pessoal falava, eu na década de 40, na década de 50.
Agora
nós estamos indo para a década de 30.
De 2020. Década de 20.
De 20, de 20. De 20, nossa, de 30.
É, enfim. Muito bem, pronto aí, Chiquinho?
Pronto. Pra quê? Começa agora... Frases desmotivacionais do Coach Sub-7.
Hoje o nosso coach, Bezerra. Errei aqui. Tudo bem.
Nada é impossível. Você que não é capaz.
termina agora.
Frases desmotivacionais.
Bezerra!
Do Coach Subset.
Hoje, o nosso Coach Bezerra.
Eu? Sim, bem diferente.
É. Chiquinho, faz a vinheta pra mim hoje, vai.
Começa agora. Frases desmotivacionais, parte 2. Do Coach Subset.
Hoje, o nosso Coach 2, Tércio Emo.
Tércio Nemo.
Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça e se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir.
Termina agora. Frases desmotivacionais, parte 2 do Coach Subset.
Hoje o nosso coach interino,
Tércio Emo.
Muito bem, eu queria muito falar essa frase, era muito boa, mano. Ela era muito, muito, muito boa, boa, muito boa, muito boa. Muito bem, Chiquinho.
Hoje pode ser feriado de...
Chiquinho, hoje pode ser feriado do quê?
Hoje poderia ser feriado do Dia Nacional do Cego.
Dia Nacional do Cego.
Ué, olha só.
Pra você que não enxerga,
porque
hoje é o
pior
seu dia.
Cego é aquele que não quer ver. Que não quer ver e faz papel de trouxa. Que
nossa, nem eu. Nossa, pior. Piadas ruins com... Muito bem, deu. Agora... Vamos lá, então, peraí, agora já... Dia do Cego.
Uhum.
Tá, e o que mais tem aí?
Dia 13 também, no dia... mesmo dia do cego, pra dar uma melhorada aí, o dia do óptico.
Dia do óptico. Ah, não, foi bizarro isso aí, cara.
É, pra dar uma melhorada, né?
Não, olha...
Foi pensado, não foi não.
Será que foi não, muito pensado? Será que foi pensado?
Eu lembro que eu te falei aquela hora,
veja
falei,
bem.
Meu, eu tenho aqui uma ligação.
Veja bem, olha.
Dia do cego e dia do ótico.
Dia do ótico. Os caras são muito... Você já percebeu que eles são muito, como chama, aproveitadores, oportunistas, né?
Total.
O cara que não tá enxergando muito bem. Ah, vamos botar o dia do ótico também, que é pra
incentivar
a venda de óculos, né? De exato. Exame de vista.
Que é o meu caso, que tá difícil ler aqui o monitor. E aí, próximo verdade. Dia?
É uma profissão legal, ótico também, né?
Ótico. Ah, cara, se você for pensar bem, o ótico é que ele seria que nem o farmacêutico, né?
Farmacêutico?
É, porque tem o... O ótico não é o cara que vende o óculos?
Sim.
Então, não é o cara que dá a receita do óculos.
Não, esse é o oftalmo.
Esse é o oftalmo,
é o zoísta.
É o zoísta, que coisa do zóio. Agora,
o oculista, Deus me livre.
Agora, falando de profissão difícil, hoje poderia ser dia do pedreiro.
Dia do pedreiro. Só, meu, é um trampo, né, meu?
Cara, é um trampo.
Como é que é o nome bonito de pedreiro? É engenharia civil? Como é que
não,
é?
Não, engenharia civil não.
Mas então fala.
Engenharia civil seria um mestre de obras.
Né? Mestre de obras.
É, não, mas
O
pedreiro é o... Não sei.
Não, ele tem um nome
é o executor do arquiteto, pronto.
Executor do arquiteto.
Pode ser também. Dia do pedreiro.
Eu acho... Falamos no trabalho, sabe... né? Eu não falo nada, eu sou a mão do carrasco, eu só executo.
Mas sabe o que eu acho bonito em pedreiro? Porque assim, o pedreiro é uma das poucas profissões que ele faz um trabalho e as pessoas veem o trabalho que ele fez.
É verdade, sim, fica verdade. Aí, eternizado.
Fica lá, ele sempre vai passar ali
e se falar, cair,
eu fiz essa casa.
E se cair, a culpa vai ser dele também.
Vai ser dele também.
Não, mas vai ser do engenheiro.
Vai ser do engenheiro.
É do engenheiro, né? É do engenheiro, pode crer.
O pedreiro não responde civilmente.
Não responde, mas...
Cara, mas esse dia do pedreiro é um dia muito importante, porque graças a ele temos as belas cantadas de pedreiro.
Sim. Um dia vamos fazer um programa...
Agora. Só de cantadas.
Vamos fazer um programa só de cantadas de pedreiro.
Dá pra gente fazer isso no quadro de hoje ainda, eu acho.
Dá pra fazer, né? Agora, a pior cantada que eu já falei uma vez pra vocês, que foi aquela do... o cara chega e fala... Oi, prazer, meu nome é Erlindo, mas pode chamar de lindo porque eu perdi o ar quando eu tive...
Nossa! Você já fez essa?
Lógico que não.
Ai. Cara, eu queria saber se alguém no planeta Terra já pegou alguma mulher fazendo...
Não, nem buzinada.
Ah, deve ter pego.
Cara, nunca vi ninguém me contasse uma história dessa. Aí ela passou, eu fiz fio-fio, nossa.
Ela...
E aí ela tirou a roupa. Não tem nenhuma história assim, cara.
É verdade.
Ou senão aquela, né?
Eu vi um
você
do,
se
do,
machucou do... quando caiu do céu. Ai, quando... não. Ai. Você é um anjo que caiu do céu.
Nossa. Esse bombonzinho. O que, que esse bombonzinho tá fazendo fora da caixa?
Bombonzinho,
é,
nossa.
Ah, para.
Mas sim, tem uma boa. Ah. Que o, quem me ensinou isso aí foi o meu barbeiro. Ah. O Gomes, Gomes Barber Shop. Gomes. Exatamente. Que ele fazia... Ele ia na balada, né, ele ia dançar sertanejo. Inclusive, é um dançarino de primeira.
Olha.
E aí ele... Ele
fica dançando enquanto corta seu cabelo?
Não, só fica roçando.
Ah, entendi.
No meu ombro esquerdo.
Esses são os melhores.
O bucho, né?
O abdômen a definir e a virilha definida.
A pochete, né?
Isso. E aí ele pegava gelo do copo, né? Jogava na frente da moça assim, ó. Pá! No chão explodia assim. A moça ia pular pra trás e ele... Bem... Agora que eu quebrei o gelo, podemos conversar.
Ele é muito bom.
Cara, e ele é funciona. Eu presenciei isso. Eu presenciei isso
Herculano. Vou tentar essa.
Ele
tentarei Loei.
Pode fazer. Você pega o gelo, quebra a frente dela, vai olhar pra você muito bem. Agora que eu quebrei o gelo...
A gente pode conversar. A gente
pode conversar. É perfeito.
Tem aquela ótima, né? Você vem sempre aqui.
Nossa. Vinha, mas agora a partir de hoje não vem mais. Essa cantada aí que você falou, o máximo que pode fazer, o que ela pode fazer é colocar você na reserva. Falando em reserva, hoje poderia ser dia do reservista.
Reservista, mas reservista tem a ver com soldado.
Alistamento.
Né? Alistamento
e
tal.
É quem não virou, é quem não foi servir o exército.
Eu sou reservista.
Eu também sou reservista.
Eu sou reservista?
Você também, é.
Você foi...
Eu fui dispensado por excesso de contingente.
Então você é reservista.
Sou reservista. Excesso de muita gente, né?
Excesso de muita gente.
Então você é reservista. Sabe
que... Foram as palavras mais lindas que eu ouvi na minha vida.
Você sabe, né?
O quê?
Se houver uma guerra, eles jogam todos os reservistas primeiro.
É.
Sério?
É, a gente vai na frente.
A gente ia pelotão em frente?
Aham. Uhum. Escudo humano.
Nossa.
Quase isso.
Só eu, Chiquinho, já faz um... Já salva uns 40 negros aí.
Ah, e eu?
Nossa, Call eu, Bezerra e o Chiquinho, cara.
Meu, a gente consegue esconder bastante.
Nossa, rapaz, cara. Até se a gente tombar, dá pra esconder uma galera ainda. Se
tombar com a barriga pra cima, esconde pra até mais.
Me achar, pra me mandar pra guerra.
Vai
ser difícil.
Vai, né?
Nossa, cara, pior que não seremos os únicos, vai ter uma galera fugindo.
Pois é. Por último aqui, hoje poderia ser feriado do dia de São Zósimo.
São Zósimo? É um santo?
É um santo. É o santo protetor da peste.
Eita!
Zósimo. São Zósimo. Eu gostei do nome.
Zósimo.
Da peste.
Muito bem. E tem mais.
Dia de São Zósimo.
Tem mais algum?
Não, só isso mesmo.
Então vamos lá. Dia do cego, dia do ótico, dia do pedreiro, reservista e do São. Eu coloquei Zósimo, mas
eu,
é Zósimo.
Eu voto.
Ah. Qual que você vota,
no Bezerra? Pedreiro.
Eu voto no pedreiro.
Voto no pedreiro. Então está aqui estabelecido.
Você que é pedreiro.
Pedreiro.
Daqui 15 anos pode ser que seja protocolado.
Vai ser um feriado.
Feriado
nacional, dia do pedreiro. Você que dá aquela. Você dá aquela cantada de manhã, aquela cantada à tarde, aquela cantada à noite. É. Enquanto você tá levantando uma parede, todo mundo fica te aguardando assim pra ver o que vai acontecer no próximo bloco.
Ok.
Nossa.
Pode ser um assim,
piada,
tipo, né?
Piada
linda. Hoje é o programa das piadas ruins.
Hoje é piada dos tiozão pavê.
Linda.
Nossa, os três tiozão aqui.
Linda. Pavê. Você não é GPS quebrado, mas me deixa sem rumo.
Oh, meu Deus.
Você só acha.
Vou acabar a vinheta. Pum, pum. Pronto, foi o fim. Vamos lá?
Graças a Deus. Clima Tempo, Subset.
Muito bem, Chiquinho. E o nosso clima?
Varrendo essa conversa esquisita pra lá.
Pra lá, varre pra bem longe.
Lá, como que anda a previsão do tempo lá no Rio de Janeiro para Vassouras?
Vassouras?
Muito bem, você de Vassouras do Rio de Janeiro, hoje 22 graus. Amanhã máxima de 29, mínima de 20. Com nublado, com pancadas de chuva e tempestade no decorrer do dia. Então a chuva está em 128%, umidade 93%, óbvio, e o vento está 10 km por hora, sentido SE.
Sem parar.
Sem parar. Isso.
Muito bem.
E vamos lá, Bezerra. Quem nasce em Vassoura, hein?
Quem nasce em Vassoura?
Ah, Vassourense.
Acertou.
Nossa, nem deu tempo de eu tentar. Caramba.
Apelido, Cidade dos Barões.
Cidade dos Barões. Meu pai chamou meu filho de Barão.
Ah, é?
Não sei por quê.
pergunta?
É uma piada interna que você...
Não, ele tentou me explicar e não faz o menor sentido.
Por isso que é piada interna.
Não, não sei, é um mistério.
A fundação dia 29 de setembro de 1857. 162 anos.
162 anos.
162 anos. 162 anos. 162 não existe no vocabulário, tem que ser
162 anos. É 162 anos. Depende. População de 34.439 habitantes. Depois dessa piadinha caiu uns 439.
Isso.
E acabou? Olha, quer a coordenada? 22, 24, 14. S, 43, 39, 46, O.
Muito bem, coloca aí no Google, né? No Google Earth. E aí, enfim. Chiquinho, sai daí e continua o programa, vai.
Tô saindo.
Ô.
Tá.
Vai.
Já?
Já?
Então sai. Como que anda a previsão do tempo também para o Rio de Janeiro? Pra... Terminou de varrer?
Sim, sim, sim.
Então terminou. Varre e sai.
Muito bem. Você de varre e sai do Rio de Janeiro, hoje 21 graus. Amanhã máxima de 30 e mínima de 13, só que nublado com pancadas de chuva.
Nossa.
Né? Umidade do ar 94% e vento a 5 km por hora. Muito bem, e todo mundo
beleza,
ficou com medo.
Beleza, hein?
Vamos ficar com medo aqui no estúdio, porque teve vozes o além aqui.
Será que alguém chamando?
Será que alguém tá vendendo?
Estão vendendo chup-chup lá na frente do estúdio.
E Varre e Sai tem fundação dia 12 de janeiro de 1991, 28 anos apenas.
Nossa, 91, novíssimo! Novinho. Mais novo que a gente.
Engraçado, né? A fundação é dia 12 de janeiro, mas o aniversário é dia 25 de novembro. Não sei explicar por quê.
Cara, eu até entendo.
Eu não.
Desculpa a palavra, uns nomes bosta assim pra uma cidade, quando a cidade é muito antiga.
Agora,
mas você colocar Varre e Sai pra uma cidade que tem 28 anos.
É a mesma coisa colocar no seu filho o nome de, sei lá, Enzo. Astrogildo. Ah, Enzo ainda vai, né? Porque nossa, todo mundo é Enzo.
Nossa, todo mundo. Muito bem, no chat.
Astrobaldo.
No chat está o Thiago Laranja e o Bruno Belão. Já estão lá mandando boa noites e afins.
Boa noite.
Ô, Chiquinho, pergunto vos lhe, gentílico de Varre e Sai.
Deixa eu tentar.
Varrense.
É Varre e Sai Loense.
Quase.
Varre e Sai Lense.
Varre e Salense.
Varre e Salense. Caramba.
Salense.
Muito bem, Varre e Salense, que
bonito. População total, 15 mil habitantes redondo, olha.
15 mil, redondinho.
Pequena. Essas horas... Já deve ter procriado.
Já procriou alguém.
Procriou alguém e agora é.
Alguém está existindo e alguém deixou de existir.
É, não. A raça humana nunca deixa de perpetuar a espécie.
Mas
então...
o que você está falando para mim é uma armação, né? Não.
Armação.
Mentira.
Não. Está armando. É armação.
Essa coisa aí. A gente podia fazer uma. A gente podia ver como ia ser 2020, né? Jogar, fazer um búzios,
Então. A gente podia armar um búzios. Falando em armar um búzios, como que anda a previsão do tempo? Para
pior
armação link dos búzios.
Muito bem, você de pior link, armação dos búzios do Rio de Janeiro, hoje 24 graus. Amanhã, máxima de 27, mínima de 23. Também nublado com pancadas de chuva ao decorrer do dia. Umidade do ar 94% e vento a 20 km por hora.
São cidades uma do lado da outra, né? Então a previsão do tempo é quase igual.
É a vassoura que varre e sai pra ter a armação dos búzios.
Isso.
Exatamente.
Com a fundação dia 12 de novembro de 1995.
Olha, mais nova do que Varre e Sai.
Apenas 24 anos.
Olha só.
Prefeito André Granado Nogueira da Gama.
É.
Temos a população de 30.439 habitantes. E quem nasce em Armação dos Búzios é...
Armação... Não, Buzoiense.
Quase.
Buziense.
Quase, não.
Buzoloense.
Não, que é?
Buzum.
Buzum. Que é?
Buziano.
Nunca ia acertar.
Nunca.
Ia acertar?
Nunca.
É Buziano.
Tipo, fala marciano, né?
Não, Buziano nunca. É um bom nome também pra alguém,
né?
É um bom
nome. E o apelido é Búzios.
É Búzios.
Ah, Búzios.
Por mais que tenha Búzios,
É outro. Desculpa a palavra, mas é outro nome bosta pra colocar numa cidade que, tipo, Armação dos Búzios. Tem uns nomes mais legais pra você colocar.
Não, eu queria entender a história de que somos como surgiu
esse nome. Se você tivesse uma cidade, que nome que você colocaria?
Nossa, a história é um pouquinho grande. Depende do que eu falaria.
Depende. Se fosse aqui em Santo André, por exemplo, eu não ia chamar de Santo André. Eu ia chamar de Santa Cid.
Santa City. Olha que nome bom, hein?
Santa City. Né, pra ficar uma coisa assim. Ou não, podia chamar de Pierce. Gotham City. Né?
Cara,
Gotham City.
Não, aí é outra cidade por
aí
aqui perto.
Aí eu queria ser o Batman.
Mano, já pensou? Que legal você, tipo, ter uma cidade e colocar Breja City.
Breja City. É.
Oh, mas assim, ó, pode
ser. Tipo assim, Serva City também Serva. Pode ser. Serva. Aí você pode, Service tipo, Land. Aqui as empresas de cerveja vão ter isenção fiscal. Oh, pronto. Oh.
Mas assim, ó, Chiquinho, Terce. Aqui poderia ser, como você falou, Gotham City, poderia ter umas cidades vizinhas que até tem, na verdade.
Central Raincon City. City.
Hã? Raincon City.
Raincon City.
E Silent Hill.
Silent Hill. Silent Hill tem
Silent
aqui.
Silent Hill tem.
Pra quem Rio não Grande sabe...
Estou falando da Vila Luzia.
Não, estou falando de Paranapiacaba. Para que eu falei Vila Luzia. Todo programa você
é, ele ama a Vila Luzita. Ninguém toda sabe o que é Vila Luzita.
Gente, pode ver. Todo programa o Chiquinho fala de Vila Luzita.
É, na eu verdade... tento colocar, mas...
Não, na verdade, você pode falar... Se você fala de Paranapiacaba, que é subdistrito de Santo André, mas... Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, vai descendo pra lá, tudo já vai ficar bem Silent Hill.
Rio Grande da Serra, mais conhecido como Rio Grande das Trevas, né?
Rio Grande das Trevas. Muito bem, esse foi o Clima Tempo Subset. Tá pronto aí, Chiquinho?
Sempre.
Então vamos lá.
Cor de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá!
Peixes pênis são encontrados em praia da Califórnia. Idosa ganha presente de Natal para animar seu asilo, um stripper. 10% off em produtos para pets. Primeira professora Kundal do Brasil entra para a turma da Mônica. Maísa usa bolsa de R$5.300 em aeroporto de São Paulo.
Gente, olha, conseguiu.
E daí que a Maísa tava usando uma bolsa de R$5.300? Gente,
e daí?
Deixa a menina.
Eu uso uma carteira de R$4.38.
Então, mas por que o pessoal tem que falar? Ela estava usando a bolsa de R$5.300 em aeroporto de São Paulo.
Não poderia
falar.
Mas ela
não tava usando só no aeroporto, ela tava usando da casa dela até onde ela tinha que ir.
É, qualquer lugar. Só que
por que eles falam no aeroporto?
E qual o problema do... da bolsa de 5 conto?
E daí?
E o que tem dentro dela?
Gente, essas foram as notícias importantes, né? Agora, que dizem que é importante.
Dizem, né?
Dizem que é importante. Agora vamos colocar as notícias reais.
Começa agora, Jornal
Sub-7. Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub-7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido, eu começo com ela aqui. Hipster reclama por usarem sua foto dizendo que hipsters são iguais. Mas não era ele. Hipster reclama por usarem foto dizendo que hipsters são iguais, mas não era ele.
E aí?
A foto de um homem com camiseta flanelada e touca confundiu até mesmo os leitores. O homem não ficou feliz após ler a matéria, que dizia que todos os hipsters pareciam com... assim, iguais fisicamente, né? O motivo? Ele acreditava que a foto ilustrada, a reportagem, era ele. Mas uma reviravolta carregada de ironia, ele descobriu que a imagem era, na verdade, outra pessoa. A história que incomodou o hipster foi publicada na Meat Technology Hammers Industrial. Um estudo sobre o chamado efeito hipster, o fenômeno contra-intuitivo em que as pessoas que se opõem à cultura tradicional acabam parecendo as mesmas. A matéria inclui a versão de uma foto de um banco de imagens, mostrando o homem barbado de camiseta flanelada, alterada com um tom de azul e laranja. Foi aí que o hipster reclamou a falta de ética e jornalismo básico dessa história. O uso difamado e desnecessário de minha foto sem permissão exige uma resposta. E eu estou, é claro, buscando uma ação legal, disse o hipster.
Mas não era ele.
Quando o editor do site... né, eu vou chamar ele de Alfredo, viu a reclamação, logo foi atrás para confirmar do direito de imagem. No primeiro momento em que viu algo assim, a minha primeira pergunta é: bem, nós fizemos algo que não devemos ter feito, pensou o dono do jornal, né? É. Aí ele foi lá ver se a notícia, se era a foto dele, mas depois teve a certeza de que usou a foto licenciada. Por isso não deveria haver problema nenhum em usar essa imagem, mesmo que a pessoa da foto não goste do uso.
O cara tinha documentação pra usar a foto, velho.
Tinha. E a foto não era do cara, velho. Era o cara igual a ele, mas não era ele.
Eu fico imaginando a cara dele. A cara dele ficou igual a do
é
outro.
É um absurdo! Tá. Vocês acharam que os hipsters são iguais.
É.
Ah, essa foto não é minha.
Beleza, tô indo embora.
Muito bem, não, tem notícia, Chiquinho?
Não quero mais.
Tem. Conheça Smudge, o gato meme do momento que sempre grita quando vê vegetais no prato.
Ah, é aquele do meme lá, que faz uma mulher ficar apontando pra ele, brigando, isso. E ele faz aquela careta.
Rapaz, toda vez... O texto aqui é terrível, né? O texto que nossa produtora... Como que é o nome da nossa
assistente? Lauris Lane.
Isso.
Lois Dizem Lane. Que assim, ó, toda vez que uma família vai almoçar com esse gato, ele quer uma cadeira. Ele quer... E se tipo, ele não tem uma cadeira, ele fica subindo no colo dos outros até alguém colocar a cadeira e colocar um prato pra ele. E diz que toda vez que alguém coloca um vegetal perto dele, ele começa a gritar. Você já viu isso?
Ele grita?
Ele grita e começa a fazer aquela... Sabe aquele gesto que ele tá botando bola de pelo pra fora? Pois é, esse virou um novo meme aqui. Eu tenho a foto dele aqui, depois eu mostro pra você. Diz que quando a comida é boa, ele até come, mas tipo, quando não, ele fica gritando. Diz que ele tomou o lugar daquele gato. Lembra o gato com cara de bravo lá, o cara de... Como que era o nome daquele
povo? Sei lá, é um meme, não dá pra saber.
É um meme, diz que esse gato morreu, né? O Grumpy
Gato. Ele morreu, esse gato?
Esse ano aí.
Nossa, que triste, gente.
Diz que ele tava fazendo...
Comercial.
Muitos comerciais e tudo mais.
E aí ele não segurou a bronca.
Não segurou a bronca. Diz que ele morreu de uma infecção urinária aí. Enfim.
Desgosto da internet.
É verdade. Ninguém não aguentava mais ninguém falando dele. Enfim, é isso aí.
Muito bem.
Desgosto da internet.
Lê a notícia. O Chiquinho deu uma notícia em 20 segundos.
A primeira notícia do Chiquinho de 20 segundos foi: milhares de peixes pênis são encontrados em praia da Califórnia após tempestade.
Essa foi a única notícia que valeu a gente reportar ela aqui no nosso quadro. Por favor, Bezerra.
Um tipo de verme do mar, essas criaturas parecidas com o órgão reprodutor masculino, pode ser consumidas pelos seres humanos. Sabia, Tercio?
Nossa, não. Obrigado. Sim, valeu. Mas tem muita gente que consome aí.
Muito obrigado.
Evidências fósseis mostram que a sua existência data de cerca de 300 milhões de anos.
Nossa, uau. Gente, é um pênis antigo.
Nossa, parei na foto.
Pênis antigo.
Eu vou ter que, de alguma forma, eu vou jogar isso daqui lá no chat.
Meu Deus, gente.
Milhares de peixes pênis foram encontrados na praia de Drake's Beach, Califórnia, em 6 de dezembro, depois de uma tempestade na região. O mesmo fenômeno já aconteceu há anos anteriores em outras praias da costa oeste americana.
Caramba,
gente. Peixe pênis, também conhecido como verme gordo hospedeiro.
Que medo.
É um tipo de verme marinho invertebrado.
Vai hospedar outro.
Vai hospedar. Já pensou onde ele hospeda?
Tô Chiquinho. Fora.
Nossa, vai, cara. Depois você olha a foto, cara. Ele tem o corpinho, né?
Uh-huh. Cilíndrico.
E tem as partes de baixo também.
Tem. Eu vou colocar no chat.
Enfim, ele realmente parece...
Eu vi um que era tipo um molusco que o pessoal comia. Que ele cru.
Não, bicho.
Você sabe onde eles vivem?
Dava um tapinha e ficava alegre.
Onde eles vivem?
Eles vivem em tocas cavadas no formato de U. Em solos
de quê?
Lamas em U.
Ufa. Eu achei que era cadastro único.
Não. É só o único.
Só único.
Em solos lamacentos e arenosos no fundo do mar. Então cuidado se o seu tiver lamacento.
Termina logo, senão eu não vou aguentar. Eu vou ter que falar.
Como seu nome sugere, se parecem com um pênis de cor avermelhada. A cauda serve tanto para locomoção quanto para fixação e alimentação.
Enfim, gente, combina bem.
Tem um pouco mais da notícia, mas eu não vou conseguir.
Tá bom, eu vou colocar no chat. Vou mudar uma notícia aqui, uma notícia mais tranquila. Tá bom. Pombos em Las Vegas estão surgindo com chapéus de cowboys colado na cabeça. Gente, tô colando chapéu de cowboy nos pombos. Os pombos da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, estão intrigando os moradores e visitantes da cidade. Em vídeos postados nas redes sociais, os animais estão usando chapéus de cowboy, que até onde se sabe, foram colados na cabeça dos animais. Ai meu Deus. Em um vídeo compartilhado diversas e milhões de vezes, um homem exclama ao ver o pássaro com um acessório inusitado.
Ai, nossa.
É, em inglês aí, Chiquinho, por favor. Os pássaros estão de chapéu, mano. enfim, de acordo com Marian Islam, não sei o nome dela, cofundadora de um resgate local de pombos, chamado...
Tem um resgate local de pombos?
Sim, lá em Las Vegas tem.
Ai.
Chamado Loft Hoops. Apenas o uso de cola seria capaz de fazer com que o chapéu permanecesse na cabeça dos pombinhos.
Coitado, velho, dos bichinhos.
É, vamos lá, então. Ela fala assim, em inglês, Chiquinho, por favor.
Eu estava balançando a cabeça tentando tirar o chapéu. Definitivamente usaram cola,
disse ela ao Washington Post.
Nós temos que acabar com isso, ou levará tempo demais para remover isso dos pombos.
Ai, coitado dos bichinhos, gente.
Não, tadinho.
Embora
mas é engraçado.
É engraçado. Embora as pessoas especulem que os chapéus tenham como origem o National Final Rodeio, que atualmente está ocorrendo na cidade, a associação...
Tá explicado.
A associação responsável pelo evento negou o envolvimento no caso, segundo a reportagem de New York Times. Já o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas disse que não parece ser um assunto policial, não.
não me interessa.
Não. Vai, isso aí eu te... Vai lá. Alguém tem notícia?
Tem. Ganso cego... preso em triângulo amoroso bissexual com cisnes.
Meu Deus!
Fica pior, calma.
Nossa!
Eu vou repetir.
É só o título.
Ultimamente, Chiquinho tá com umas notícias de animais, né?
Que não, os animais são os melhores, porque, tipo, e não, o não tem como controlar. Quando é ser humano, você fala, foi uma burrada que fez. Mas quando é o ganso, um pato.
Ou o porco.
Vou repetir. Ou o porco.
Ou o peru.
Ganso cego preso em triângulo amoroso bissexual com cisnes. Fica pior. Adota 68 filhotes e morre aos 40 anos.
Meu Deus, é uma notícia bizarra e trágica.
É, pois é. Thomas, um ganso que vivia em Valinhos, na Nova Zelândia, passou 24 anos com seu amigo Henry, um cisne. Thomas era cego e acreditava que, na verdade, estava casado com uma fêmea da mesma espécie que ele. Mas era um cisne.
Era um cisne.
Henry nunca falou.
Nunca questionou também.
Não, também não. Porém, após esses 24 anos de amizade, um tanto confusa, né, vamos dizer.
Peculiar.
Uma fêmea apareceu na vida de Henry, né, que era o cisne. Ou é o... Peraí.
É
Henry, que é o cisne amigo do ganso, que é cego, que recebeu o nome de Henrietta.
Henrietta.
Henry se apaixonou rapidamente por ela e eles tiveram filhotes, tá? O casal de cisne e o ganso ficou sobrando cego, tá?
Ganso. Lembrando que é dia do cego, hein?
É. Thomas não estava entendendo muita coisa do que estava acontecendo ali e Henrietta tolerava sua amizade com Henry. Thomas, sem saber que estava em um triângulo amoroso e meio que vela da parada, né, vamos dizer, mas ao invés de se entristecer, resolveu ajudar o casal e criar os 68 filhotes que tiveram ao longo de 6 anos de vivência.
Caramba!
O complicado relacionamento desses três fez com que Thomas se tornasse uma celebridade lá na região e muitos observadores de pássaro vieram com essa história contando, colocando em blog e tudo mais. Mas, porém, eles dizem que a história terminou em tragédia. Pra mim, acho que acabou bem a história, né? Viveu bem, 40 anos.
Muito bem, eu vou ler a última notícia aqui.
Desculpa. Aqui aparece, Henry morreu e imediatamente Henrietta foi embora viver com outro cisne. Aqui... Mas tá bom.
Ai, meu Deus. Eu tenho uma notícia de idoso, eu tenho uma notícia de flatulência, e eu tenho uma notícia aqui, deixa eu ver, de enfeite de Natal.
Eu quero de flatulência.
Flatulência?
Flatulência.
Tá bom. Primeiro campeonato indiano de flatulência acontece e foi um completo fiasco.
Por quê?
Explodiu? Vamos lá. Yatin Sagot, um cantor e ator indiano de 48 anos, decidiu promover, sabe-se lá por que motivo, um campeonato de flatulência chamado What the Fart, que explica a ideia. Eu soltei um pum vendo um filme com minha família, todos riram. Eu disse que se aquilo fosse um campeonato, eu seria o vencedor. Então eu tive a ideia.
Ai, não.
Impressionante.
E foi um fiasco, né?
Impressionante. O mais impressionante é que ele resolveu fazer isso mesmo. Abriu ele, então, um evento no Facebook, convidando todos para um incrível campeonato. 60 pessoas se registraram no evento, que ofereciam um troféuzinho e mais nada. E ainda tinha que pagar a inscrição. O Iain investiu uma grana, fez todo o cenário, um palquinho com microfone, um detector de ondas sonoras que classificava a intensidade do pum e tudo mais.
O ruim é o cara peidar no microfone e o outro ir falar no microfone, então. Esse foi o...
Dois prêmios estavam sendo oferecidos, o de flatulência mais musical e o de maior flatulência.
Gente, como?
No dia do grande evento, das 60 pessoas que registraram a presença, só 20 apareceram. E dessas 20, só 3 tiveram a coragem de realmente competir. E dessas 3 pessoas, nenhuma conseguiu fazer o que deveria ser feito na frente de fotógrafos e da imprensa local.
É, o nome disso é síndrome do
do pum preso.
Do tímido.
Aí seria estranho, né? Um fotógrafo num evento desse.
Nossa, foi o menor sentido aqui.
Tinha que ser a rádio. Videomaker.
Tinha que ser um podcast isso
tinha
aí.
Tinha uma notícia que eu ia dar, mas eu não vou deixar pra semana que vem, que é de flatulência também. Eu achei que você ia falar dessa aqui. Que é, homem alega que suas flatulências matam mosquitos a 6 metros de distância.
Eu ouvi essa.
E empresa o contrata pra fazer inseticida.
Esse devia ter participado do campeonato.
Não, então é isso que eu tava falando. Será que esse aqui participou? Ele fala. Ele explica, vou resumir bastante. Ele explica que começou toda vez que ele começou a observar que os insetos morriam toda vez que ele peidava no lugar e falava que o peido dele era comum, normal e tudo mais. E aí foi. Acontecia sempre. Aí disse que uma empresa, né? Ele afirmou que uma empresa de repelente se aproximou dele querendo fazer uma engenharia reversa nas flatulências dele. Aí ele disse lá na matéria que o sonho dele era ver o rosto dele estampado numa lata de
inseticida.
Eu não queria ver minha cara.
Chega. Muito bem, e essas foram as notícias aqui do Jornal
Subset. Não as melhores, mas foram as notícias.
Eu vou fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.
Tá bom.
Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo, daqui a pouco a gente volta.
E aí, Chiquinho, beleza?
Beleza.
Meu, estou com uma vontade de comer aquela rosquinha maravilhosa e estupenda.
Já sei. Rosquinhas Belão?
Essa mesmo. E aí?
Cara, eu vou ficar te devendo. Acabou tudo, todo mundo já comeu.
Rosquinhas Belão. É macia, é gostosa, é uma delícia. Você vai adorar essa guloseima que todo mundo já provou. Menos o Belão, né? E já vem besuntada com leite de bezerra, não é, bezerra?
Rosquinhas Belão.
Ah, eu como de montão.
Mais um produto de qualidade Subset.
Esse produto é contraindicado em caso suspeito de dengue.
Ao persistirem os sintomas, o Subset deverá ser consultado. Subset.
Programa Subset. Muito bem, voltamos aqui, meus amigos, para mais uma linda e cheirosa edição do nosso programa aqui. Você que tá ouvindo a gente no podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e afim, Google Podcast, foi rapidinho.
Foi bem rápido.
Agora você que está ouvindo ao vivo agora, nesse exato segundo. A gente
tá pirando o cabeção aqui.
Isso, música. Várias músicas aqui, sucesso que vocês jamais saberão que estava que tocando aqui.
A não
aqui.
Ser que você ouvir ao vivo, né?
Isso. Muito bem, amigos, qual é o tema de hoje, Chiquinho?
Bom, o tema de hoje, na verdade, é piores e melhores empregos.
Isso, melhores e piores empregos, a gente pode falar do seu ou não,
ou
né?
Que gostaria, né?
Ou que ter, gostaria. Ou
que nunca gostaria de ter.
É, vamos falar um logo aqui, logo de cara, que eu acho Bora. Que é um dos piores, as piores profissões do mundo.
Coach.
Coach. Principalmente se for do subset.
Cara, eu tenho um super preconceito com coach, PNL, é que nós já conversamos.
PNL, falamos sobre esse assunto, né?
Isso.
Nossa, explica cara. Pra nós que... Pra nós o que que é, e pra galera que tá em casa e que tá ouvindo o podcast, o que que é um PNL?
PNL são técnicas de neurolinguística, que a pessoa consegue te influenciar usando palavras de dispositivo de gatilho pra influenciar a sua opinião ou fazer você participar da mesma ideia que ela tem.
Por exemplo,
seria um coach.
Seria um coach. Quase, né? Ah, por exemplo, eu não vou citar o nome da pessoa, mas a mãe do meu filho, a Thalita, ela gosta de usar isso em mim.
É importante não falar.
Ela fala assim, olha, Tércio...
Ai, cara, você me falou disso.
Eu concordo com tudo que você falou, mas...
É, tipo, ela te influenciando.
Isso, tipo, não, concordo...
Tipo, o que você falou não valeu de nada, mas o que eu vou te falar agora...
Mas se você fizesse dessa forma...
Isso, aí ela... Enfim, ela fala exatamente isso. Não, concordo com o que você falou, mas aí ela fala uma coisa totalmente oposta, então não concorda comigo.
Não, não concordo.
É só pra causar uma polêmica.
Psicologia reversa. Poderia ser, tipo, eu entendo o seu ponto de vista, mas não concordo.
Não concordo.
É. Psicologia reversa, né?
Total. Muito bem, e pra quem não sabe, o que é o coach,
o
né?
O que é o coach?
O coach, na verdade, é a palavra treinador, que o pessoal... treinadores de, acho que de...
Futebol americano,
essas coisas.
Rugby,
isso. E pegava esses profissionais pra falar em empresas sobre as táticas que eles utilizavam no esporte que podia ser adaptado para a empresa. Ah, daí que surgiu o coach. Foi desse momento. Só que aí... Começaram a surgir essas pessoas que se dizem especialistas em algumas dessas áreas, né? De qualquer área.
E não são.
E aí fica esses caras... Enfim, eu estou dizendo por preconceito meu.
Tá bom. Tá?
Puro preconceito
meu. É, eu tenho preconceito com aquela galera que vai dar palestra de como você ficar rico, de como você ganhar 1 milhão, e ele
sai
vai...
De um Celta, né?
E vai de Corsa 95, né? Sabe?
Embora.
Mas é por isso que ele é rico, né? Que ele guarda dinheiro para outras coisas e não utiliza um carro.
Tá bom, vai pensando nisso mesmo. É. Vai achando que é.
São os mesmos caras que são os vendedores de Nodê, que também é outro pior emprego que tem. Que o cara chega, não, você vai ganhar carro, você vai... Viagens não sei pra onde.
Você virar o cartão duplo, né?
Isso, cadê o seu, né?
E aí o cara pega o cartão de ônibus e vai embora.
É verdade.
Né? Com a sacolinha
cadê
dele.
O seu? Ainda não atingi a minha, mas estarei
isso ali,
eu breve
já,
atingindo.
Eu já
quando
sou...
você fazer parte da minha equipe e me ajudar com...
Isso, eu já sou um diamante prêmio Volkswagen e não sei o quê.
Power Ranger.
Mas só falta 4.623 pessoas pra eu conseguir atingir minha meta.
É, pra eu conseguir ganhar 10 mil por mês.
Mas você pensa, se você chamar... Eu chamo 10. Cada um chama 10, já são 100.
E aí começa... Mas não é uma pirâmide.
Não é pirâmide.
Não é pirâmide.
É marketing multiuso.
É marketing multinível.
Muito bem.
O que mais me irrita nessas, assim... Eu respeito a profissão que cada um quer seguir, por mais bosta que seja. Mas é... O que mais me irrita, embora para algumas pessoas sirvam, eu respeito isso, tá? Porém, cara, não me convence essas frasezinhas de que o subcoach do subset... Convence muito mais, porque...
Faz muito mais sentido.
O pessoal fala, vai dar certo, não desista, você precisa persistir. Cara, às vezes é o contrário. Não dá pra persistir, não vai dar certo. E tipo assim, ó, se não der certo, tudo bem, não vai dar certo. Você precisa finalizar esse ciclo pra você seguir pra outro. Aí simples você fica assim, insistindo numa coisa, com frasezinhas prontas, frases de efeito, assim, e você vai ficar sempre naquela mesma ali, né?
Cara, eu tenho umas frases aqui que eles pegam de grandes celebridades e usam em palestras, né? E uma delas é aqui, assim, ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Né? Vamos ver se eu consigo convencer vocês com uma dessas frases.
Tenho preguiça.
O grande segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino e realizá-lo.
Jura? Eu ia fazer isso de qualquer jeito.
Nossa. Meu, o coach, na verdade, não seria uma versão...
Ele fala coisas óbvias, né?
É, o mundo maravilhoso é uma obviedade.
É igual falar, nossa, o sol está quente, né? A água está molhada.
Para você ser feliz, basta você deixar de ser triste.
É quase.
Tem uma coisa que acaba com o meu dia, é a noite.
Essas frases maravilhosas. Mas o coach seria uma versão... Do livro de autoajuda com um palestrante?
Sem pra quem tem preguiça de ler.
Aí tem um cara lá que ele tá fazendo...
Autoajuda.
Autoajuda. Eu acho que tem muito a ver com autoajuda. Inclusive, muitas frases e coisas são feitas do livro de autoajuda.
Ah, eu acho que eles pegam umas palavras aleatórias, assim.
O que mais me irrita no coach também... A gente vai falar mal de coach hoje, coitado.
Bora.
Se tiver algum coach aí, por favor...
Desculpa.
Desliga pro rádio.
Eu não conheço nenhum, então, pra mim...
Gente, o que mais me irrita no coach são as palavras em inglês. Que eles ficam colocando na frase. Que aí você vai pegar o seu time. E aí quando você estiver com o seu work...
Aí você vai ter um feedback.
Feedback.
Mas não deixa a deadline acabar com o seu...
E fica essas palavras em inglês.
É porque se falar em português fica muito chato. Ah, você tem que pegar o seu tempo.
Pra melhorar o seu trabalho.
Né?
Melhor definição do coach é aquele videozinho do Murilo Couto, né?
Murilo Couto.
O que ele fala?
Ele fala, você é o quê? Daí a menina fala assim, eu tenho uma barraquinha de cachorro quente. Não! Para com isso, não é mais barraca de cachorro quente, agora é hot dog, lifestyle. Pronto, você pode vender de 4, agora você vai cobrar R$17 no seu cachorro quente só pelo nome.
É a mistura do coach com gourmet, né?
É o gourmet, você coloca qualquer coisa gourmet, aumentou 200%.
Com certeza, e as pessoas compram, né?
Esses dias eu vi uma tirinha que estava carvão gourmet.
Carvão gourmet. Cara, todo mundo tinha colocado esse termo gourmet nas coisas também, né, cara?
Pra encarecer.
Quando eu comecei a descobrir o que era gourmet, era só o que tinha leite ninho e que tinha Nutella. Aí era alguma coisa gourmet. Agora, tipo, se tiver catupiry, né?
Gourmet. Cheddar? É gourmet.
Cream cheese da catupiry.
Filadélfia.
Filadélfia.
Vamos ver aqui o Murilo Couto.
Obrigado, empreendedores brasileiros.
Como é que tá o Brasil aí?
O Brasil tá na merda, né, Danilo? Uma crise terrível, um povo burro, ignorante e horrível. E por isso que eu quero transformar essa nação pra gente chegar a ser uma Suécia um dia com meus ensinamentos, tá legal?
Mas seus ensinamentos podem fazer isso.
Meus ensinamentos transformarão o Brasil numa Suécia, tá legal? O Belém mesmo, já começou. Belém já é a nova Copenhague, tá legal?
Graças a Murilo Couto?
E eu nem sei se Copenhague é na Suécia, pra mim é chocolate.
Copenhague, o PJ sabe que fica na Áustria.
Ah, é? Isso aí alguém te passou no ponto, não foi?
Não, sim. Ninguém me passou no ponto. E a Áustria fica em Viena. Qualquer idiota sabe.
E não é o contrário?
É o contrário.
Bom, olha só, tô trazendo aqui a terceira parte da minha Masterclass, que tá transformando
Masterclass,
a vida de
muita gente,
muito brasileiro e muito venezuelano também. Quer assistir?
Não.
Mas não tem o que fazer, me chamaram, então vai ter que assistir. Olha o Finger, Brasil!
Finger. Após acordar como um bilionário no primeiro dia e acreditar em si mesmo no segundo, ainda faltam 5 dias para você se tornar um bilionário. Até a foca tem um foco. E você? Tem o seu? Então prepare o seu mindset.
Aí,
pois Murilo Couto, o coach dos coaches, está chegando.
Você tem que mudar seu mindset.
Tá bom, né?
Tá bom.
Seus amigos e sua família.
Não, diz isso, chega.
Ai, tá. Tem que dar o crédito quando coloca no podcast, tem que dar crédito, alguma coisa ou não?
É, a gente pegou um trecho do Murilo Couto que passa no The Noite, no SBT e no Comedy Central.
Ok. Pronto. Temos os créditos, a gente não pode ser processado por isso.
Vamos ser processados de qualquer jeito, Chiquinho.
Ah, tudo bem.
Né?
Se a gente for processado... Eu vou virar coach, eu vou ter dinheiro pra pagar isso.
Isso.
É mais um processo. Pra... Né?
Só mais um.
Fazer uma palestra sobre coach. Muito bem, tem mais alguma coisa pra falar sobre coach?
Coach... Ah, tem um monte, mas eu acho que dá um programa inteiro pra falar de coach,
mas precisaria mudar o mindset pra fazer isso.
Tá bom, então vamos falar de outros...
vamos.
De outros empregos aqui.
Vamos.
Então vamos lá.
Piores empregos.
Piores empregos.
Zelador de cinema pornô, o que você acha?
Nossa senhora, mano. Você limparia aquelas cadeiras,
cara, Chiquinho? O zelador já não é um dos trabalhos mais legais do mundo, sabe? Porém, tipo, se você pensar aí, de zelador de um cinema pornô, é tão péssimo que tá aí em primeiro lugar em várias listas aí pela internet, né? Todo mundo sabe que a principal responsabilidade desse trabalhador é limpar a sala de cinema após o final da sessão. Nossa. Mas você sabe que o problema é que, diferente do que acontece em cinemas normais, aquela coisa grudenta na cadeira provavelmente não é refrigerante e nem manteiga de pipoca, né? Então você tem que...
Nossa.
Só de você imaginar, você já sabe, né?
Nossa,
não tô querendo
nossa.
Imaginar, pelo amor de Deus, velho.
Ah, gente, tem também... Nossa, mudando só um pouquinho disso, mas não tão distante... Tem também aqueles caras que precisam coletar esse tipo de material.
É, mas você tá falando de animais?
Nossa, de animais, que é o coletor de esperma.
É, eu já ouvi.
De cavalo.
De elefante.
De elefante, de onça, de dinossauro. Enfim.
Imagina como que...
Ah. Onça macho, tá, gente?
Onça macho. Mas, tipo... Tem o de ser humano também, só que o ser humano é ele mesmo que faz, né?
É, o que dizem, mas eu vi num vídeo aí há pouco
tempo atrás. A máquina.
Tem a máquina, porque antes tinha as mulheres que faziam. Não sei se é verdade ou se é um videozinho dele, a versão pornô japonesa, né?
Eu também já vi esse vídeo, que elas fazem um processo manual pra extração do creme de nós homens, né? Que aparece lá. Enfim.
Tá, eu tenho aqui uma lista de piores empregos do mundo, vê se vocês concordam,
vamos
tá?
Ver. Vamos lá.
Cobaias para mosquito.
Não gostaria de ser, não.
Alguém tem que ser, né? Mas é pra coisa de repelente, essas coisas assim, né?
Cara, primeiro que é um emprego, além de ser inusitado, ele é perigoso, né? É uma profissão que coloca em contato direto com o mosquito transmissor da malária.
Quando você fala cobaia, já não é uma coisa muito boa.
O mosquito adora carne humana, mais do que qualquer outro animal. Em nome da ciência, os cientistas usam cobaias humanas para fazer esse tipo de experiência. Que coisa bonita, não?
Com certeza. Tem um aqui também que é o guarda do Palácio de Buckingham.
Por que Nossa, velho. Você não pode se mexer.
Emprego chato, na verdade, né?
Ele fala que trabalhar como guarda no Palácio de Buckingham é considerado tipo, um dos piores trabalhos do exército britânico. Porque além de ter que ficar em pé durante várias horas lá, como a gente sabe, ele não pode nem rir. Você também tem que ficar completamente apresentável. Os guardas do palácio, eles passam, tipo, várias horas antes do trabalho limpando, passando uniforme, pulindo bota. Aí eles se vestem pra várias inspeções, né? Esse tipo de coisa. E ele passa, né?
Pra ficar impecável.
E diz que o pessoal sofre pra caramba antes de entrar no trabalho, né?
Eu dei uma pesquisada rápida aqui do coletor de espermas. Não é só coletar o problema, tá, gente? A profissão é bastante comum em granjas e alguns zoológicos, como nós tínhamos falado de animais, né? Eles precisam também excitar os animais para obter... E às vezes tem que fazer isso manualmente.
É um masturbador de animais, né?
Meu Deus, que coisa terrível.
Será que é o mesmo que tá? Que é um cara que tá com um negócio no tobinha de uma ovelha?
Como é que é?
Essa é masturbador de animais?
Não, mas não é.
É que aparece também a mesma. Eles falam que eles precisam do esperma animal pra estudo de fertilidade, inseminação artificial. E tem umas opções que tipo, não são muito atraentes aí no caso.
O jeito de coletar, né? Ah, e tem também um pessoal que, como eu posso dizer, que é o pessoal que... É que o termo cheira-corpos é muito estranho, né?
Mas
cheirador de corpos.
Mortos?
Não. Sabe os desodorantes e outros produtos que a gente usa?
Aquelas mulheres que cheiram o sovaco dos caras.
Então.
É mais ou menos
por isso. Esses profissionais, antes de chegar até as prateleiras dos supermercados, esses profissionais fazem experimentos olfativos para provar a eficácia do desodorante. Assim. Não, esse aqui tá ok. Mas esse aqui funcionou. Esse aqui não. Não,
esse daí, ó.
Esse aí reprovou. Imagina, tem alguém pra ficar cheirando o sovaco das pessoas.
Venceu, não dá.
Agora esse aqui eu não consigo entender. Chiquinho, o que seria um provador de gases?
Provador de gases?
Seria aquele do. Da notícia?
É um. Quando tem uma loja de roupa na faixa de gases?
Não. Essa profissão começou com um médico gastroenterologista americano de Minneapolis. Na época, ele fez uma série de experimentos para identificar doenças estomacais graves. Por isso, ele solicitou alguns trabalhos que fizeram feijões... trabalhos que fizeram feijões durante alguns dias. E esses gases liberados pelos voluntários foram capturados e armazenados em tubos de ensaio para os quais foram analisados posteriormente. Através de provas químicas, o médico pôde determinar seus efeitos, como ajudar uma equipe de profissionais especializados em testar gases. Nossa, que matéria horrível, sem vírgula, sem ponto, sem nada.
É terrível, né? É, ele esperou blog... que eu falou, não, deixa em aberto, ele coloca as vírgulas por parte dele, né?
Não tem vírgula, não tem ponto, não. É, eu fui tentando ler a notícia e fui me arrependendo a cada linha.
Nossa... o que você tá falando é que ele, o cara tinha que comer feijão e eles colocavam um tubo na bunda da pessoa...
Pra capturar.
Pra captar a essência feijônica na coisa, né? Tem um... Você já ouviu que tem um controle de qualidade de comida de gato?
Não.
Controle de qualidade?
O cara come pra saber?
Pois é, tem um cara lá que é um britânico, que ele tem um trabalho meio incomum. Ele controla a qualidade de produtos alimentícios pra gato. O trabalho dele envolve colocar o rosto em um enorme recipiente e cheirar a comida pra ter certeza que ela tá fresca. Sim, e tirar pedaços grandes de substâncias duras da comida, como pedaços de osso, e, é claro, comer ração para gatos.
Que delícia!
Ah, que nojo!
Credo. Nossa, aquela comida pra gato. E o analista de excremento?
Analista de excremento?
É, gente, tampa o nariz aí, porque essa... Eu só tô indo na flatulência, né? Porque é o mesmo analista de excremento para realizar testes de saúde. A empresa TecnLab realiza esse trabalho. Os 19 colaboradores fizeram um kit, um pouco de excremento humano e depois analisaram a qualidade de seus produtos.
Que beleza!
Que coisa...
Tem um aqui que é assim, ó, eu não serviria nunca para ser. Nunca. É removedor de animais mortos da estrada.
Nossa! E tem que ter, né?
Pois é, é um título autoexplicativo, né? Uhum. E não é nada agradável. Esse pessoal que faz isso, não apenas tem que tirar os restos dos pobres animais mortos, como também tem que fazer isso e tomar cuidado pra não sofrer um acidente, pra não virar outro animal morto.
Na estrada, né, cara?
Na estrada.
Não tá na minha lista aqui, mas sabe um emprego que eu acho que deve ser muito chato? Chato. É. Ah. A gente nem pode procurar por emprego chato também, né? Cara... Cobrador de pedágio deve ser um emprego muito chato.
Você acha?
Nossa, imagina.
Cara, fica carro passando, você não conversa com ninguém. Conta troco, devolve dinheiro, conta...
Ah, eu já vejo.
Deve
dar um sono,
fora, mano. Que você provavelmente não mora perto. Porque o pedágio, geralmente... A praça de pedágio não tem nada perto.
Ah, deve ser uma cidade próxima, não é possível.
Sim, mas... Eu ia falar, mas eu acho que o pessoal da
Ecovias... Daí você não pode nem ir de carro pro serviço.
É, o pessoal então das Ecovias... Acho que
deve ter uma van.
Deve ter uma van na Ecovias, assim, que leva o pessoal até lá.
Imagina. Perdi a hora.
Ah, você imagina. Eu fico imaginando naqueles dias de trânsito muito louco, né? Que o pessoal, tipo, cheiaço, né? Cheio de gente pra passar.
Ano novo pra descer pra praia.
Tudo que me irrita é as pessoas chatas. Tipo, sempre tem aquela pessoa...
O que eu fiz com você?
Você não precisa pagar o pedágio. Se você falar que você não tem dinheiro, eles fazem um papelzinho, fazem um boleto.
E devia ter uma máquina de cartão no pedágio. Não tem, velho.
Não tem?
Não tem.
Eu não sei.
Não tem. Pelo menos os que eu tive problemas com dinheiro que eu esqueci, ou enfim... Não tinha. É, eles fazem um boleto pra você pagar depois.
Faz. Mas depois te cobra? Eles protestam você?
É um boleto, né?
É um boleto. Se você não pagar, vai a multa e acho que
é... Evadiu da praça, é multa.
É leve, né? Uma infração leve?
Eu não sei dizer.
Gente, um emprego deve ser chato pra caramba também. É aquele estatístico.
Nossa.
Que o cara fica lá só analisando dados e colocando na planilha de Excel.
Ele vai entrar naquela questão que eu tava comentando.
Deve ser monótono, cara.
É, não necessariamente, tá? Entra no, na parte de TI, né? Consultor de TI, mas na parte de estatística, né? Consultor de dados, é cientista de dados.
É pra quem gosta.
É pra quem gosta.
Mas TI tem aquela coisa da programação, porque quando a gente fica tentando decifrar aqueles códigos, lá, de uma certa forma fica divertido.
É,
fica divertido.
É um quebra-cabeça, né?
Na hora que consegue, fala, putz, entendi por que que faz.
É, vira um Sherlock Holmes. Legal, fala, vamos, por que isso aqui?
Agora imagina o cara saber como é que faz, tem que ficar fazendo aquilo todos os dias.
Né, programador.
É aquilo o trabalho dele. Programador, estatístico.
E caixa de supermercado, será que é chato trabalhar
não
ali?
Não é chato.
Não é chato?
Não é chato.
Tem uma cara de ser chato
assim, aqui.
Porque as mãos sempre estão com uma cara assim, tipo, meu Deus, não acaba.
Não é. É porque sabe o que que é? É que assim, Eu já trabalhei no supermercado e eu tinha um cargo administrativo, né? Uhum. E aí eu sempre terminava meu trabalho antes e tal. E aí o que acontece? Eu tinha que arrumar alguma coisa pra fazer, pra terminar o dia. Eu podia ficar lá, parado, fingindo que tá fazendo planilha, preenchendo alguma coisa, e apagando, depois preenchendo e apagando. Podia Sim. fazer qualquer coisa. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, a gerente que era... que fazia a gestão lá e Sim. tal, ela era muito proativa, muito proativa. Então, assim, a gerente fazia cartaz, a gerente abastecia a gôndola.
Fazia cartaz,
ela
cara.
Fazia cartaz, abastecia a gôndola, pegava pano de chão, passava num determinado lugar. Ela era assim, ó. Então, assim, ó, todo mundo que trabalhava com ela, que era da equipe dela lá, a gente tinha... se sentia meio que obrigado a fazer outras funções além das funções que a gente tinha.
Por causa da onda dela.
Pra onda dela.
Na vibe dela.
Vamos, tipo, seguir
tal. Quando dá, né?
Não, putz, tipo, quando dá. Não era obrigatório.
É inspiradora, né?
Ela era. Uma coach, né? A gente fazia. Mas natural, natural. Né? Ela não pedia. Você, tipo, falava assim... Aí eu chegava e falava assim, Dona Rosa, tem alguma coisa aí pra fazer, não sei das quantas, tá precisando e tal. Aí ela falava, vai, Anderson, vai lá. Vai lá na frente e tal, do não sei o que lá, e vê se alguém tá precisando de ajuda.
Quem aí Anderson?
Um colega meu. Ah, aí se liga, o que trabalhava comigo também lá. Aí uma vez eu cheguei lá na frente de caixa e ela falou, ai, nossa, tá muito cheio e tal. Eu falei, meu, me ensina aí como que é que faz, que opera o caixa aí que eu vou ajudar. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. Aí ela me ensinou, e toda vez que precisava ela me chamava. Sei lá, até quando eu não queria. Aí eu... sério. Aí, era muito divertido porque, assim, ó, você fala com um monte de cliente todos os dias. Tem um cliente com cara de bunda? Tem. Tem um cliente que tá lá porque ele não quer ou porque ele é caroção mesmo. Vai pra encher o saco, é carente, fala... as pessoas falam da vida dela, as pessoas reclamam, o que tinha de jeito... Ó, olha que absurdo. O que ia de cara que ia pra reclamar da mulher, e não sei das quantas, não quer, eu vou embora de casa. E o que tinha de mulher que falava que meu marido, que eu não aguento mais aquele corno.
Sério? No caixa?
Era divertidíssimo. Você escutava cada história, assim... E aí já passava rapidinho. E aí tinha gente que como eu conversava bastante com o pessoal, não era minha função, então eu achava divertido.
Que você fazia aquilo poucas horas ou poucos minutos.
Eu fazia duas horinhas e meia e tal. Aí tinha gente que até achava que eu era caixa de lá, eu não era caixa de lá, né? E aí, toda vez que o pessoal passava, eu vou sempre voltar no seu caixa, não sei o que lá e tal. Mas assim, é divertido, é maçante, tem dia que você não tá afim, tem... Mas,
Chiquinho, você tem alguma dica pra aguentar esses trampos que, de certa forma, são chatos?
Cliente?
Trampo, fazer nosso trampo chato.
Tem, você tem que encontrar alguma coisa. Você tem que encontrar alguma coisa. É igual sarcasmo. Eu gosto muito de sarcasmo, vai. Às vezes eu respondo. Eu faço muito disso, mas é inconsciente, sabe?
Eu já te contei o que eu fazia quando tinha os trampos chatos pra fazer, né? Quando eu tinha que ligar pra operadora de telefone pra resolver problema.
Você falava empresa. Com a voz do Lombardi?
Eu fazia isso, porque, cara, o que me incomodava de ligar pras operadoras? Primeiro lugar é que eles ficam fazendo aquele labirinto até você chegar em alguém pra falar.
Isso quando você chega e na verdade não é.
Exatamente. Isso sempre acontecia. Isso sempre acontecia. Eu chegava a falar com uma pessoa, senhor, CNPJ da empresa. Aí você dava o número. Inscrição estadual. Razão social. Aí beleza. Então, senhor, vou te passar para outro representante.
CNPJ.
Inscrição estadual. Razão social. Senhor, vou ter que passar aqui lá pro cobranças.
Eu gravava CNPJ. Numa fita. Pera aí, só um minutinho, deixa eu colocar a gravação.
Aí chegou uma hora, eu falei assim, olha... Eu tava falando com... Pode falar o nome da empresa aqui ou não?
Pode.
Tá,
pode.
Tava falando com a Nextel. Tava com o problema dos rádios lá. Aí já tava na quinta pessoa para resolver esse problema. Aí eu falei assim, então, senhor, preciso do senhor. Eu falei, tá parecendo uma gincana, toda hora eu tenho que falar. Eu falei, mas desculpa, senhor, aqui eu preciso abrir no meu sistema aqui. Tá bom, mas eu posso fazer com a voz do Lombardi?
E aí?
Pode, senhor. Pode, então vamos lá. 29-797-556. Dígito 1000 invertido. Eu ficava fazendo isso, cara.
Este lindo refrigerador.
Prosdóssimo. Só falava, faltava fazer isso porque era mais...
Prosdóssimo. Olha as idades sendo entregadas.
Nossa, cara. Esses dias eu vi o filme do Chacrinha, cara. É muito legal o filme do Chacrinha.
É sério?
Assista, é bem legal o filme do Chacrinha.
Eu vou assistir. Saiu já pra...
Tem nos
servidores da...
Sim, tem nos servidores de lá. Pode procurar lá no servidor. Mas, meu, é maravilhoso. Ele pegou uma papai de mulher, velho, o Chacrinha.
Ah, disse que ele era doidão, né? Que ele curtiu uns tóxicos aí, né?
Cara, não sei se ele curtiu tóxico, mas então. ele...
Não, não, Chacrinha não. Não, Chacrinha não. Desculpa.
Tá confundindo com o outro. Errei. Tá confundindo com o cabelo...
Com o cabeloso.
Ué,
é, o outro. Confundindo com o Bozo.
Enfim.
Fala
ele,
aí.
Ele pegou a Clara Nunes, mano.
Olha?
Não sei, no filme mostra, mas não sei se é verdade, né?
Não, deve ser verdade.
Ambos não estão aqui pra contar se é verdade ou não.
Ambos não estão aqui pra contar se é verdade ou não.
É igual quem que era aquele cara lá que falava que pegou a Janis Joplin?
Não sei, quem?
Como que era? O Sergei?
Sergei pegou.
Sergei falou que pegou a Janis Joplin. E todo programa que ele ia, ele falava, peguei... Desculpa, peguei, eu não ia falar comi, mas não, peguei a Janis Joplin, não sei o que e tal. É verdade que você pegou a Janis Joplin? É, e tal, não sei o que. Mas ela já tinha morrido e não tinha como comprovar se isso era verdade mesmo.
E falar em morreu, né? Mais um essa semana, né?
Foi a Marie, né?
Do Cranberry, do Rock 7.
Sério?
Sério. É, foi essa semana.
Nossa,
61 anos.
Caramba, eu não sabia isso não.
Marie Fredrickson. É.
Caramba, gente.
É, esse ano tá meio complicado, né?
É, meu, tá morrendo gente que não morria antes.
Meu, é.
Tá morrendo gente que nunca morreu, né?
Muito bem, gente, tem umas dicas aqui, mas acho que essas dicas são tão furadas, cara.
Uhum. Olha lá, primeira dica para você poder aguentar um trabalho chato. Uhum. Enxergue seu sofrimento como temporário. Ah. Seja criativo e fuja do tédio. Busque aprender com seus líderes e colegas. Aprenda a lidar com seu chefe difícil. Ocupe seu tempo livre com atividades produtivas. Pratique esportes e descubra um novo hobby.
É.
Como assim?
Na empresa?
É.
Vai ter quadra de futebol na empresa? É.
Vou parar aqui o meu trabalho. A sua vizinha pode fazer isso. Parar o trabalho e fazer um Cooper.
Como?
Eu tenho uma lista aqui. Aí tem 50 melhores e 50 piores empregos.
Ah, eu vi. É chato também essa lista.
É chatona. Mas assim, ó. É reparador de equipamentos elétricos. É, deve ser pior porque assim, ó. Meu, volta e meia o cara tá tomando um choque ali, não tá? O risco de vida ali é bem grande, né?
Eu achei mais chato a enfrentar o cliente falando problema. Ah, eu tô aqui com o meu televisor, ele não liga mais.
O senhor ligou na tomada?
Não, mas o cara não explica, ele não liga mais. Tá, e aí? Mas fez uma luz, não explica nada.
Eu contei isso. A história pra você lá do... Que eu trabalho no setor técnico de uma empresa de telefonia, né? Então, tipo, lá eu faço reparo em linha, a pessoa faz a reclamação, eu vou lá, vejo que... Aí eu recebo a reclamação, vejo o que aconteceu.
E tenta resolver o problema.
E resolvo o problema, depois faço contato com a pessoa só pra, tipo, finalizar. Ó, tá resolvido, tudo mais e tal. Uhum. Outra pessoa, ela faz ressarcimento. Enfim. Eu contei a história pra você do cara que falou que a mulher morta, a mulher que morreu dele e tal.
Essa história é maravilhosa. Já ouviu essa história, Bezerra?
Não.
Não, conta a história maravilhosa.
Eu procuro. Então, quando você falou assim, ah, como que você consegue passar pelas adversidades do trabalho, da chatice do trabalho? Aí eu recebi uma reclamação que o cara falava que estava recebendo ligação da mulher dele.
Tá, peraí que eu vou ter que pôr uma trilha sonora pra isso, cara. Peraí, senão não...
Silent
não...
Hill.
Não, não, vou pôr uma musiquinha mais tranquila.
O cara falou que estava recebendo ligações da mulher dele. E em alguns casos, a gente precisa entrar em contato pra tentar investigar um pouco mais do porquê. Eu não entendi muito bem a história e tal. Aí liguei pro cara, aí eu falei assim, tá, senhor, o senhor disse que está recebendo ligação da sua esposa e tal. Aí ele falou, estou recebendo ligação da minha esposa, só que ela já está, ela é falecida há 8 meses.
Uau! E confirmou?
Aí eu fiquei, tipo... um tempinho pra tentar digerir.
E qual o endereço dela?
Eu fiquei um tempinho, porque eu achei que quando ele falou que tava recebendo da mulher, eu achei que ele queria bloquear a mulher dele, né? Ou então, tipo, era ex, ou que ele não queria receber, mas ele falou que a mulher dele tinha morrido. Aí eu fiquei pensando pra tentar entender. Aí eu falei, mas o senhor tá recebendo chamado da sua esposa? Aí eu falei, mas o senhor atendeu? O que tá acontecendo? Eu fiquei curioso pra saber. O senhor atendeu? Ele falou, não, eu não vou atender. Ela já é falecida. Como que eu vou atender um telefone? Um telefonema da minha esposa que já faleceu.
Que medo.
Aí depois, eu fui investigar.
E você encontrou ela?
Debaixo das folhas.
Eu fui investigar. Atrás de um pilar.
Atrás de um pilar.
Estava ela.
próximo,
com o celular na mão,
às 9 da noite. E aí, o que aconteceu? Pedi o número do telefone e falei, vou entrar em contato. Quando eu entrei em contato com o telefone, quem atende? Uma mulher.
Uma mulher atende o telefone.
Não, cara. Você já gelou de baixo em cima, assim, embaixo. Eu falei,
alô.
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 Quem tá aí?
Quem tá aí?
Quem tá aí?
Quem tá aí?
Cara, era uma mulher, mas não tinha nada a ver com a esposa falecida dele. A mulher era a filha dele. É que a linha telefônica, a filha dele tinha dado uma linha telefônica pra mãe dela, né? Tipo, a esposa do senhor. E ela era uma linha pós-paga. Entendeu? E essa linha, ela tinha uma fidelidade. Ele não podia cancelar a linha. E aí ela falou, vou ficar com a linha, usando o benefício do plano até acabar e tal. Beleza. Aí quando terminar a fidelidade, eu cancelo, né? Só que aí o que acontecia? Ela usava o benefício do plano e tentava ligar pro senhorzinho. Só que no identificador de chamada aparecia o nome da esposa dele.
E ele pensava...
Meu.
Mas imagina, velho.
Então,
desespero da pessoa.
Eu falei pra ela, falei, olha, então, o que aconteceu foi assim e tal. Seu pai entrou em contato e tal. E fez essa reclamação. Ela, ai, não acredito que ele fez isso. Eu que tô tentando ligar pra ele faz tempo que não tem telefone fixo lá na casa dele. E eu tava tentando ligar no celular dele e ele não me atende.
Nossa.
Aí eu falei liguei pro vizinho, o vizinho falou que ele tava bem, que não tinha acontecido nada e tudo mais. Mas eu tô tentando ligar pra ele, faz 2 semanas que eu tô tentando ligar pra ele.
E
eles
atende.
Moram em lugar longe, ele não atendia. Aí depois eu entrei em contato com ele, falei, seu Juarez, olha... Quem tá tentando ligar pro senhor é a sua filha. Ela tá com um número que era da sua esposa. Por isso que tá anotado aí na sua agenda. Por isso que o senhor não tá conseguindo. Entendeu? O senhor não tá querendo.
Você ainda, você ainda fez uma participação. Ponte. Uma ponte ainda, tipo lá, Silvio Santos.
Pois é, ele... Ai, graças a Deus ele falou.
O Thiago Laranja falou uma coisa aqui, ó, na moça do pedágio lá. Nos dias de trânsito, elas nem contam as moedas. Já pega as moedas, joga lá pra dentro e dane-se.
Tá falando sério?
Ele tá dizendo isso. E uma coisa que é verdade, cara, elas nunca desejam boa viagem.
Sério?
Eu chego assim, às vezes não fala nada, cara. Chega assim, né?
Eu sei que elas não falam nada. É muito carro. Ah, é muito carro, é muita coisa.
Depende.
Acho que uma hora a boca fica seca, né? De tanto falar.
Ou não, né?
Pois é. Ó, na lista dos 50 piores aqui, tem escritor.
Escritor?
Nossa,
é
pior.
Mas por que é o pior trabalho?
Eu não sei porque, qual que é o requisito dessa lista, né? Mas assim, eles estão... Eu acho que entra na coisa de média salarial, esse tipo de coisa, né? Eles deve ter um medidor aqui. Porque, ó, na mesma lista dos 50 piores tem faxineiro e tem escritor e motorista de ônibus.
Deve ser por faixa de valor.
Gerente de hotel.
Bom, beleza. E os melhores?
Os melhores a gente vai falar no próximo intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Programa Sub7, Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Daqui a pouco a gente volta.
Por mim, tudo bem. Você que é o chefe, né?
Batemos nossa meta de hoje.
Um produto de qualidade, com coletores e coletados, devidamente selecionados para a fabricação de aromas únicos.
Ô, Chiquinho, dá um bicho desse aí.
Com gelo ou sem gelo?
Para que esperar? É só abrir e se deliciar.
Eita, trem forte, meu.
Guaraná Sub7. Não precisa cheirar, é só abrir e se deliciar.
Funcionários, precisamos encher todos os galões até amanhã. Tome bastante líquido. Eita, mijo bom.
Mais um produto de qualidade Sub7.
Programa Sub7. Seu ponte na internet.
seu point na internet.
E agora em rede modulada.
Meu Deus. Em
frequência modulada.
Meu Deus. Chiquinho, quais são os melhores trampos aí, empregos aí?
Pra mim?
Não, na lista.
Os melhores.
Pra você. Oh,
então, assim, ó, essa lista aqui ela é meio furada. Aqui não, não.
Eu tava com essa lista, eu fechei, ela chega horrível.
Parece higienista dental, né? Quiroprático, professor universitário, matemático, sociólogo, geólogo, psiquiatra.
São os empregos bons?
É, fala, mas psiquiatra e psicólogo, geralmente o pessoal fala que não. Que você tem que passar, né? A gente tá falando isso, né? Tem que passar com psicólogo também. O psicólogo precisa passar com psicólogo.
Sim.
Psiquiatra também
precisa passar, porque... cara, pra aguentar o trampo, mano. Literalmente pra aguentar o trampo.
Não deve ser fácil. Não deve ser um trabalho fácil. Fica
recebendo aquela carga ainda e tentando.
Que nem fala assim, deve ganhar bem. Tá, deve, sim. Mas assim, o trampo mesmo. Eu acho que trampo fácil é de ator por. Não.
Não é, cara.
Não, será? Tem que dar o duro, velho.
Não é. Eu não lembro uma entrevista que eu vi em algum lugar de um cara que ele foi, mas ele não era ator nem nada. Ele foi visitar um set. Ah. Ele falou que o clima é esquisito. A sensação é esquisito do lugar, assim, sabe? Sabe quando você vai pra um lugar e fica com mal-estar?
Sim.
Ele falou que é a sensação que ele tinha no set de filmagem de filme pornô.
Ninguém fica à vontade.
É, ele falou, é esquisito, cara. Dá um mal-estar. Sabe quando você vai num lugar que... Sabe quando você vai em...
Um lugar pesado.
Ele era namorado da atriz.
Pode ser. Mas faz sentido, cara, porque deve ser um outro clima, deve ser meio esquisito mesmo, não deve ser excitante.
Não deve ser, porque fala que o cara toma remédio pra ficar ali naquela...
Né? O Kid Bengala, ele precisa dar uma injeção no meio pra poder subir aquilo lá.
Tá brincando.
Depois ele tem que tomar outra pra cair. Gente, é. A vida...
Que peste é essa? Como assim?
A vida é dura, mas não é tão dura. Muito bem, amigos, estamos terminando mais um programa Subset, mais uma edição aqui.
E pra você, qual que é o melhor emprego pra você?
Ah, locutor de rádio.
E pra você, Bezerra?
Cara, não sei.
Locutor de rádio
na Zoom FM. Muito obrigado pela audiência, gente. Lembrando que quinta-feira que vem é nosso último programa do ano.
Eita.
Tá bom? E aí, quem quiser fazer pedidos, não vai ser atendido nenhum, tá?
Nem vai ser atendido nenhum. Mas se quiser mandar áudio pra gente...
Fica à vontade.
Com seus comentários bizarros. Faz assim, ó. Vocês podem mandar um áudio pra gente. Tentando explicar o que é Subset.
Isso. O que é Subset?
Aí, ou não.
Ou não. E aí você pode participar ou não da abertura do nosso programa Subset. Ou não. Tá bom? Muito obrigado, galera. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!
Tchau!
Antes de falar tchau, Bezerra, passa a ficha técnica aí.
Ficha técnica,
vamos. Isso.
Ixi, Maria, cadê a ficha técnica? Meu Deus do céu, tá em uma das 80 abas aqui. Vamos lá, vamos agradecer a nossa presidente Martinha.
Isso.
O diretor Celso Zappa, Rosângela também diretora e também a Associação Cultural Zoom FM.
Que nos acolheu de portas abertas e coração aberto.
E
nosso
braços
lindo,
abertos também.
O nosso lindo programa Subset.
E é que eles são muito fofos, né? Ele, de vez em quando a gente chega aqui... Ó, vamos falar, tem que falar mesmo, né?
Fala aí.
De vez em quando a gente chega aqui, eles falam... Ah, tem refrigerante.
Bolachinha.
Tem bolachinha, deixei bolachinha pra vocês.
Gente, ó, super bem tratado.
Nossa, meu, aqui o locutor tem tratamento VIP.
Muito bem.
Obrigado, gente.
Obrigado a toda a equipe da Rádio Zoom FM. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.
Tchau.
Acabou!
Aí, acabou, ainda bem. Fora do ar.
Nossa, fora do ar. Cansado.
Tá fora do ar já?
Tá cansado
fora do ar.
Demais, velho.
Nossa, gente, que canseira, meu
daqui a
Deus.
Eu acho que eu vou parar ali na porta da fisioterapia.
Já né? Fica lá,
já. Vou ficar lá, porque daqui a pouco, velho.
Tem que acordar daqui a pouquinho, mesmo. Vamos arrumar as coisas aqui. Uhum. Ah, Chiquinho, depois você desliga os fones aí. Volta o microfone no lugar.
Vou recolher as tensões também.
Eu tenho que deixar o monitor um ligado aqui no... Monitor 2 da rádio.
Então, depois se você quiser, eu trago aquele monitor que você falou pra mim. Monitor coach.
Monitor coach. Ai, gente. Meu, vocês viram aqui o... Vocês viram um livro aqui falando da rádio?
Aham.
né?
Um livro?
Tem um livro aqui com as informações assim, importantíssimas da rádio, né? Que são fundamentais para qualquer rádio que funcione de sucesso, que é o grande segredo da Rádio Zoom.
Certo.
Né? Se você pegar.
Você está falando, né? O manual de sucesso. Manual de sucesso.
Isso, o manual de sucesso, né? E, cara, isso aqui os ouvintes não podem ver porque tá o grande segredo do sucesso do programa, né? Uhum. Que tá na linha 1 aqui. O sucesso do programa é o seguinte. Cadê?